João, boa noite.
Boa noite.
A dado passo do seu currículo, que você me mandou, a meu pedido, pode ler-se o seguinte. Batizou-se em maio de 2005. Você quis, portanto, que o batismo figurasse na sua carta de apresentação. Não estamos
para este
muito
efeito.
Habituados para este efeito. Para este efeito, com certeza que para este efeito. Mas, de qualquer maneira, estava a sinalizar-me qualquer coisa.
Sinalizei isso no meu currículo porque talvez fosse isso que me distinguisse das outras pessoas ou que fizesse talvez a diferença, não com certeza aos meus conhecimentos teológicos ou outros, porque uns não têm e os outros não interessam à audiência e, portanto, sinalizei isso talvez tentando que começasse por aí, que ficássemos por aí para não correr mal.
A solidão não vem no currículo, ao contrário do batismo, mas sem eu querer ser desnecessariamente indiscreta, direi que tem que ter havido aí alguma solidão, no sentido em que você é filho único, não havia camas dos irmãos no seu quarto de dormir, refletia uma só voz, brincava sozinho, apesar de, no seu bairro, brincar com os seus amigos na rua, eu sei isso, mas brincava sozinho, ou em casa pelo menos brincava sozinho, estudava sozinho, pesou.
Não sei até que ponto é que essa solidão, ou essa, digamos, ausência de pessoas, que é diferente de solidão,
exatamente,
pode ter dado o lugar àquilo que veio a acontecer. Sei, porque não foi aí, foi mais tarde, ou seja, eu quando começo, eu tenho poucas lembranças de reflexões sobre a existência de Deus ou da Igreja numa altura da minha infância. Aliás, as que tenho, se tenho uma boa e uma má, eu não fui batizado, nasci em 77, não fui batizado e fui...
Em sua casa não se falava de Deus nem se...
Não, era uma atitude neutra. Ou seja, nem anti, nem pró, era uma atitude neutra. Mas os meus pais fizeram alguns esforços e uma das minhas más memórias vem disso. Eu fui inscrito na catequese e fui expulso da catequese com o meu primo ao fim de umas semanas, porque tínhamos uma versão da Ave Maria, que eu não posso contar aqui, porque está a ser gravado por várias razões, mas que não era muito, não seguia o cânon da oração, e fomos expulsos à vassourada da catequese. E a catequista disse à minha mãe: bom, se eles não estão interessados, se calhar não devem estar aqui. E depois eu deixei de ir à catequese. Portanto, é uma primeira lembrança que eu tenho. E depois tenho uma lembrança melhor de. Eu não tinha religião e moral na escola. E houve um ano que a religião e moral, andei sempre em escolas públicas, houve um ano em que a aula de religião e moral, já não sei o nome, não era no fim. E, portanto, eu tinha que testar na sala de aula enquanto corria a aula de religião e moral. E a professora era uma pessoa muito, muito cativante, muito simpática, muito especial. E, portanto, foi a primeira vez que eu refleti isto. Se calhar não é uma estupidez tão grande como parece, mas também foi algo que me passou rapidamente. E passei o resto da infância e da adolescência sem grandes preocupações com este tema, aliás, sem grandes preocupações com outros temas.
Como é que se sabe que Deus nos desinquieta? Como é que você soube que tinha que partir à procura dele? Como foi?
Sim, sim, sim. Como é que se sabe? Olha, não sei responder. No meu caso, o que é que aconteceu? Sei o que é que aconteceu. Aconteceu que eu, a partir de uma certa altura da minha vida, dei por mim a ler a Bíblia. Tinha uma Bíblia em casa, uma Bíblia em inglês, minha.
E um dia...
E comecei a ler. Comecei a ler. Não me apareceu Jesus Cristo de Cascola do Sporting, nem uma luz, nem um trovão, nem vozes. Não, comecei a ler a Bíblia. Esse é o primeiro sinal que eu tenho. Comecei a ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia e comecei a ser interpelado, utilizando um léxico mais, digamos, mais atual para mim, mas interpelado pelo que lá estava. Não designava assim, mas comecei aquela frase do Kierkegaard que diz que devemos ler a Bíblia e aquilo que lá está somos nós, e está a falar para nós, e isso és tu. E era um bocadinho isso que acontecia. Havia partes que eu não percebia, havia partes que eu percebia, que comecei a perceber. E acho que há uma fase... Devia ser, isto começa a acontecer progressivamente a partir do meio da faculdade, 21, 22, 23, por aí. aquilo que eu lia na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, começou a fazer cada vez mais sentido. As parábolas, os desafios de Jesus. E aí comecei também, há uma altura em que percebo que me começa a interessar também pela pessoa histórica e política de Jesus, além do resto. Mas não foi a primeira coisa, nem fui à procura disso.
Mas você disse aí, antes de prosseguirmos, disse aí uma coisa interessante, que é, começou a fazer sentido. Eu gostava que parasse aí um pouco. O que é que fez particularmente sentido? O que é que o fez prosseguir nesse...
Não consigo verbalizar nem explicar. Ou seja, as coisas que eu lia, é como quando... por exemplo, eu tenho muito pouca paciência com livros e rapidamente largo um livro. E aquele livro continuava a ler. Não era de fio a pavio, mas continuava a ler, a voltar a passagens, a memorizar algumas passagens. E as coisas faziam sentido no sentido que havia um processo cognitivo e emocional que me fazia querer ler mais, quando um romance é bom, quando...
Claro, seja, o filme é bom.
Sim, é isso, uma pessoa interessante. Não é? É a mesma coisa. E há as tantas, esse processo interior é um processo que começa por ser pouco racional, ou seja, não é racionalizado, e há as tantas que começa a ser racionalizado. Também, isto são coisas que eu estou a dizer porque estive a pensar o que é que vinha aqui dizer hoje, portanto também me obrigou a refletir um bocadinho sobre isto e também agradeço por isso. E começa a ser um bocadinho irracionalizado, ou seja, é quando nós, quando começamos a gostar de alguém, há um momento em que temos que racionalizar. Quer dizer, isto não...
Então, mas isso não é a desinquietação de Deus? Quando uma coisa passa a ser...
É, mas temos que racionalizar e tomar uma decisão. Sim, a partir daí, não é?
Mas exatamente... Deus desinquietou tanto que você tomou uma decisão.
É, exatamente. E nesse caso tomei uma decisão de começar a exteriorizar uma coisa que é interna. E neste caso encontrei uma pessoa.
Você contou uma vez que encontrou uma pessoa.
Sim, há sempre uma pessoa nas histórias.
Exatamente. Não, mas é que a frase que você disse a alguém que me reportou era uma frase muito bonita, que era: a igreja acolhe-te. Posso estar enganada, mas você dirá. A igreja acolher-te-á como tu és. Portanto, havia ali um anúncio de ou uma promessa de acolhimento. Foi assim que eu li essa frase.
Sim, é verdade. Ou seja, quando eu encontrei uma pessoa que era bastante, que era e é bastante ligada à igreja e bastante conhecedora, eu tinha várias questões, mas acho que no fundo era essa a questão que eu tinha. Ou seja, tinha questões de conhecimento, de interpretação, de coerência dos textos na minha cabeça, incoerência, as dúvidas normais, mas no fundo a dúvida que estava por trás disso é: eu não conheço a igreja, será que a igreja tem um lugar para mim? Será que Deus tem um lugar para mim? Será que a igreja tem um lugar para mim?
A igreja ou Deus?
É que as coisas funcionam um bocadinho ao mesmo tempo, porque há uma altura em que, no meu caso, há outras pessoas que eu, por relatos, creio que não é assim, mas que no meu caso, eu muito cedo no meu processo de conversão, percebi que a conversão não ia ser apenas um processo, não era completa se fosse um processo interno, e na minha cabeça e na minha relação própria com Deus.
Individual.
Sim, isso não...
Tinha que ter o amparo da comunidade.
Eu rapidamente percebi que isso para mim seria incompleto, e hoje acho que é incompleto, para quem quer que seja, mas na altura não era assim que eu formulava isso, mas pensei, isto não vai ser completo, e eu tenho que falar com alguém. Sem a igreja. Há o problema é da igreja que eu conheço, se calhar não vai ter lá lugar para mim.
Porquê que achava isso? O que é que você conhecia da
nada,
igreja?
Nada, não conhecia nada. Mas é normal, não é? Quando nós não conhecemos, achamos que não temos lugar. Não é? Quando eu não conheço uma discoteca, acho que não me deixam entrar. Quando eu não conheço uma universidade, acho que não vou ser admitido. É normal.
Nossa, então, é uma hipótese. Eu queria só, antes de prosseguirmos...
Porque eu era adulto, porque não tinha nenhum conhecimento religioso, porque muita da igreja que era exteriorizada não era aquela que me apelava, mas eu pressentia que havia muito mais coisas que eu não conhecia, porque via pessoas em movimentos diferentes, convivências diferentes, e ou seja, aquilo que eu hoje sei que é a universalidade da igreja, mas na altura não conhecia, ou não sabia a sua riqueza.
Não sabia, sim.
Mas pressentia, fui à procura.
Tem a noção que esse até ter encontrado, que foi, já me disse que houve uma parte que não foi racionalizada e depois a partir de um certo momento foi racionalizado. Mas eu queria saber se foi uma coisa fechada sobre si mesmo ou se você desabafava com os seus amigos, se foi um percurso com saltos e obstáculos como as corridas de cavalos, se foi uma coisa com luz e sombra alternadamente. com um pouco de angústia. Foi isto tudo?
Eu acho que foi um percurso muito sereno, e foi um percurso sereno e, se calhar, frutífero, precisamente por não falar com amigos. Isso é que várias pessoas, depois de ter falado sobre isso uma vez publicamente, sobre a minha conversão, alguns amigos meus vieram falar comigo. Como é que eu faço, como é que eu não faço? E um conselho que eu dou sempre é nunca falar com amigos, nunca. Isso é o pior erro, não falar com a mulher, não falar com amigos, falar com ninguém, não falar com os pais, falar com ninguém. Mais à frente depois fala-se.
Porque a minha mulher acha que... Entre nós e Deus. Não, sozinho.
Não é por isso. O meu conselho é mais estratégico. Não é por isso, não devia ser. O problema é que a sociedade, como ela existe, é uma sociedade muito contra a Igreja, muito contra as conversões.
Foi isso?
Claro. Se alguém disser num grupo de amigos que não são católicos que se vai converter, há uma risada geral e depois as pessoas começam a falar outra coisa ou acham que a pessoa está maluca.
Se não começarem a falar de outra coisa?
Começam a falar do preservativo, normalmente.
Pois.
Normalmente é...
E do casamento.
O preservativo é sempre a primeira.
As mulheres serem ordenadas,
Ou seja, eu não estou a dizer que esses temas tenham resposta fácil para toda a gente. Estou só a dizer estrategicamente, podem ser depois abordados depois. Não vale a pena estar a... Isso é um truque muito bom, é nunca falar com ninguém. Só que depois há uma necessidade também da pessoa ver um bocadinho mais, não é? O que é que eu fiz? Eu tive esse processo interior, depois encontrei uma pessoa com quem falava, que não me pressionava, que me deixava ter os meus tempos. Mas depois...
pessoa leiga?
Sim, leiga. Sim, mas comprometido. Sim. Mas também comecei a ter necessidade, no meu caso, de ir à missa, de ver mais, de conhecer mais. Isso é uma experiência interessante, a pessoa não percebe muito, há sempre o medo de ser apanhado, não é?
Ser apanhado como?
Numa missa, não é? Não é fácil explicar. Pessoa que não tem ligação, que é de um grupo de amigos que acham que a Igreja é uma coisa do homem das cavernas. Vem algo, pode estar alguém, ou num velório,
hoje,
ou numa missa.
Espera aí. Agora,
hoje não, mas...
Não. Deixa-me só dizer isto. Esses mesmos amigos, hoje, ainda dizem isso?
Depende. Há uns que se converteram, há outros que aceitam. E, por exemplo, tenho um amigo, que é muito meu amigo, que no outro dia, há pouco tempo, me disse que sabe que vai haver um dia que eu vou dizer que isto é tudo mentira, que era uma partida que eu andei a pregar, que ele conhece-me há muito tempo, e que não é possível. E como eu gosto de pregar partidas, um dia vou dizer, pá, andei a vizinhar. Ele acha isso profundamente. E este meu amigo foi acólito.
Há uma coisa que é muito interessante, é que Deus não lhe foi contado em criança pelos seus pais, não lhe foi imposto num colégio religioso, não lhe foi oferecido por um padrinho ou uma madrinha. Foi você que partiu de uma decisão sua e de uma vontade sua. Por exemplo, isto entre nós os dois cria aqui já um abismo de diferença, porque o meu Deus, aquele em que eu acredito, há 70 anos, estava lá, estava na minha casa, sentado na nossa sala, quase como eu abrir uma torneira e sair água. Portanto, eu gostava que a gente parasse um bocadinho nesta diferença. Você teve que ir ter, ou teve, porque ele o desinquietou, ou foi ter com ele?
Isso é uma pergunta muito difícil, mas...
Ainda bem, então...
Eu sinto que fui ter com ele, mas se nós acreditarmos em Deus que sabe tudo e que vai ao nosso encontro, ele é que foi ter comigo, não é?
Sim, exatamente. Portanto, isso é... Tá bem,
mas eu,
tá bem.
Há um momento em que eu sinto que sou eu que estou à procura. E isso é uma fase, eu senti e sinto por vezes na minha vida que isso é um movimento espiritual e é algo muito importante. Mas também é importante ultrapassar isso e perceber que Deus me encontra e preocupar mais em onde é que Deus me encontra do que onde é que eu vou encontrar Deus. Nessa fase eu claramente achava que tinha o domínio do processo. Só assim é que foi possível também.
Claro.
Deus é esperto.
Exatamente. Você achava que tinha o domínio do processo.
Sim, durante um...
Percebeu que não tinha.
Até perceber que não tinha e não me importar com isso. Ou seja,
Porque na
minha conversão há uma fase... Que é a fase mais libertadora e que é a fase talvez de verdadeira conversão, em que há uma desracionalização. Por um lado do processo de conversão, mas também um movimento de desracionalização, de perceber que a racionalidade não vai explicar tudo e que era no fundo isso que eu, que eu, que eu procurava, uma certeza de que não vai ser a racionalidade, não vão ser os livros, não vai ser a minha inteligência que me vai explicar tudo. E que essa não explicação não é obscurantista, mas é iluminadora e libertadora. E é esse momento em que, no meu caso, e se calhar será assim em todos, não faço ideia, em que nós sentimos a verdadeira conversão a operar, ou seja, em que eu estou verdadeiramente a acreditar numa nova verdade. E a partir daí tudo muda. E é irreversível e a pessoa deixa-se ir. E, portanto, já não é a questão de se eu estou à procura ou se Deus está à procura, porque eu já passei para o outro lado.
E esse tudo muda traduziu-se em quê? Foi o quê?
Traduziu-se
em
quê?
Foi uma revolução.
Foi uma revolução e foi uma nova solidão, porque há um momento em que, utilizando terminologia utilizada a outro propósito, mas há um momento em que eu saio do armário, mas que preciso entrar na sala, não
claro,
é? E ninguém, na
claro,
sala ninguém me conhece.
Claro, claro.
Não é? Estão
claro,
lá as pessoas e ninguém me conhece. E é preciso aí encontrar um espaço, um local, é preciso tratar de papelada, ou seja, é preciso batizar-me, ou seja, há um conjunto de coisas que é preciso encontrar um lugar. E aí é que as coisas também, eventualmente, podiam não ter corrido bem, mas correram. Mas, ou seja, é um movimento
é
a três passos,
bem?
Não é? É um movimento
interior. O que é correr bem?
O que é correr bem é aquilo que me era prometido, em sentido mais espiritual e em sentido mais mundano, que a Igreja tinha um lugar para mim, que realmente acontece. É a confirmação, porque eu até lá não sabia, falava com uma pessoa, via missas, lia coisas, achava tudo muito giro. Fazia ideia se a Igreja tinha mesmo um lugar
e
para
que
mim.
Que lugar é que acha que a Igreja tem para si?
Aquilo que eu percebi foram, que eu percebi na altura e que vou percebendo e que vou. Também sou uma pessoa diferente hoje, com certeza, mas é que a Igreja tem. Primeiro tem lugar para toda a gente. Isso é muito importante, não é? Isso é uma ideia muito libertadora e revolucionária. Portanto, se tem lugar para toda a gente, também tem lugar para mim. Perceber isso como ideia é importante. É também importante perceber que é um lugar que corresponde a uma ideia universal de acolhimento de Deus que nos ama como nós somos. É? E isso são duas coisas. Que nos ama, em primeiro lugar, que é muito importante, e nos ama com um amor que é melhor do que qualquer amor que nós conhecemos, e o amor que nós conhecemos já é muito bom, e que nos ama como nós somos. Porque também podia amar-nos muito bem se nós fôssemos santos, ou melhor que os santos, é. Mas não. E isso é uma ideia interessante, é interessante como é que alguém se convence disso, como todos, como muitos do que estamos aqui, mas é uma ideia muito forte, não é? E essa ideia depois tem que ser materializada em ações, em lugares.
E o que é que acha que Deus lhe pede a si?
Deus pede-me que continue, sobretudo nesta fase da minha vida, é essa ideia de que Deus me pede que eu tenha mais tranquilidade e que me preocupe mais como é que Ele me vai encontrar do que como é que eu o vou encontrar.
Muito bem, muito obrigada, João Gama.
Obrigado.
Foi ótimo, não sei se era o que você estava a esperar.